Bom dia, bom dia! Tá começando mais um almoço grátis aqui no seu canal da Liberta Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Comentem bastante hoje no programa. A gente quer bater aqui um papo muito legal com vocês. E comigo, aqui na mesa, começar apresentando Matheus Gonzalez, nosso líder de alocação e produtos. Olá, Matheus!
Bom dia, Thay. Bom dia, Stormer, Panonco. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem vários assuntos bastante interessantes, né? Mas sem dúvida que o mais importante é se as brusinhas vão ser ou não taxadas, né? E quanto
Acabou de
vai
roubar minha
arrecadar isso?
piada.
Ah, desculpa. Tinha que ter perguntado para ti antes isso.
Bem-vindo, Matheus. Temos
Obrigado.
também Rafael Panonco, nosso head de educação. Olá, Panonco.
Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Boa tarde, né? Meio-dia.
Pois é, né?
Bom almoço
Boa
para todos
tarde é só
vocês.
depois para quem já almoçou.
Isso aí, vamos lá, vamos lá.
E Stormer, olá, Stormer.
Oi.
Bem-vindo.
Oi, Thay. Oi, Matheus.
Stormer
Oi, Panonco.
estava sumido
Tudo
na semana
bem?
passada aqui do programa.
Isso aí, eu dei uma sumidinha, mas estamos de volta, como se diz. Quem é vivo sempre aparece.
Boa.
Graças a Deus.
E aí, gente, como é que foi a semana de vocês?
Bom, semana passada para mim foi bastante corrido, né? Teve o Fórum da Liberdade aqui em Porto Alegre, eu e a Thay estávamos
Estivemos,
lá.
estávamos presentes
É.
no fórum.
E como eu faço parte do instituto que faz a organização do evento também, então sempre dá uns pepinos de última hora, palestrante que 5 minutos antes do evento não vai, não aparece, liga através da secretária dizendo que teve um imprevisto, né? Convenientemente imprevisto. É. E outros BOs que acontecem, mas em linhas gerais o evento foi ótimo. Acho que tivemos um bom debate sobre liberdade em seus vários aspectos.
Com certeza. Eu sempre, antes de todo fórum, assim, eu fico naquela dúvida, será que eu vou esse ano? Será que, né?
Sim.
A gente que tá sempre nesse meio liberal, assim, a gente já conhece bastante gente, aí eu sempre fico nessa
Sim.
dúvida. Mas eu sempre acabo indo e sempre acaba sendo muito bom. E eu fico com aquela sensação de, poxa, que bom que eu fui.
É, acho, eu enfim, faço parte de tudo há 2 anos e acho que vou no fórum desde o meu primeiro semestre de faculdade. Isso foi uns 15 anos atrás, já, assim,
Ah,
14 anos atrás.
bastante
É,
tempo.
14 anos. Então já acompanho fora bastante tempo. Eu gosto muito nos debates que tem. Claro que tem anos que são mais amenos, anos mais acalorosos, né? No ano passado, por exemplo, que estava começando ainda o debate eleitoral, foi o Sérgio Moro, que na época era candidato à presidência, e foi muito aplaudido por algumas pessoas, mas extensamente vaiado por outras também, que até invadiram lá o espaço do fórum para se manifestar contrário ali à presença do Moro. Mas acho que, de certa forma, esse ambiente de debate democrático é uma intenção do Fórum da Liberdade,
Com
assim, né?
certeza.
Por mais que seja bastante claro o posicionamento do que o Instituto acredita e quer transmitir via o Fórum, acho que outras opiniões são bem-vindas e agradecem o evento, né?
Eu acho que a principal pergunta que eles deveriam fazer, eles não fazem.
Qual delas?
Eu acho que a principal pergunta que o Fórum da Liberdade deveria fazer e nós mesmos, enquanto sociedade, deveríamos fazer é se as pessoas realmente querem liberdade.
Olha aí, eu acho que todo mundo deveria querer isso,
Porque,
né?
não, mas tem muita gente que não quer ser livre.
A maioria.
Pois
A
é.
maior parte das pessoas
Olha.
não quer ser livre. Porque quando você é livre, você automaticamente precisa
Assume
ter
responsabilidade.
responsabilidade para tomar as
Exatamente,
decisões que você tem.
perfeito.
Então, o pessoal que está nos ouvindo em casa, vocês querem ser livres mesmo? Vocês querem ser livres de fato? Ou vocês preferem ter um paizinho que cuide tudo que vocês façam, que mande em vocês e que organize todas as coisinhas para vocês e que define, ó, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro e eu vou te pagar esse saláriozinho aqui. Você quer ser livre? As pessoas não perguntam isso. O que eu olho é que a maior parte das pessoas não quer ser livre. A maior parte das pessoas prefere ter alguém acima mandando,
Falando
porque
exatamente como tem que
falando
viver.
exatamente como é que tem que ver. Até quanto de dinheiro tu vai ganhar, quanto dinheiro que tu não vai
O que
ganhar,
é bom, o que é ruim, o
o
que é
que que
bonito, o que é feio.
qual que é a escola que tu tem que ir, que tu tem que acreditar, que tu não tem que acreditar, que tu não pode ouvir. Todo mundo gosta de um paizinho.
E você sempre sonhando em um dia, e você sempre sonhando em um dia ser feliz, em um dia ter a liberdade. Isso sempre é uma coisa que você projeta para o futuro. E você morre assim.
Então, esse Fórum da Liberdade, cara, na minha opinião, infelizmente, ele não pergunta isso. Ele não desperta esse tipo de reflexão.
Sim.
Porque é isso que ele deveria despertar, de fato. E quando a gente fala de liberdade, não é só liberdade política, é liberdade econômica. Exemplo, o pessoal que está aqui em casa. O que, que vocês estão fazendo eficientemente, todos os dias ou mensalmente, para obter a liberdade econômica de vocês? Porque a liberdade...
Independência, né?
O Reagan tinha uma frase que dizia o seguinte: a liberdade está a uma geração de ser perdida. O Reagan dizia essa frase. Basta uma geração piscar o olho que perde a liberdade.
Sim.
A liberdade financeira, eu digo que é menos. A liberdade financeira é questão de 3 meses de perder a tua liberdade financeira. Em 3 meses que tu piscou os olhos, tu perde a liberdade financeira. O que, que você está fazendo em casa hoje para garantir a sua liberdade financeira? Já pensou sobre isso? Porque o fato é que, galera, isso é uma construção. A nossa vida é uma construção de hábitos. Se tem o hábito de te alimentar mal, tu vai ficar gordo.
Sim.
Se tem o hábito de te alimentar bem, tu vai ficar mais saudável. Se tem o hábito de gastar mais dinheiro do que recebe, tu vai ficar pobre. Só que as pessoas, que acaba acontecendo? Elas de fato estão se concentrando em buscar sua liberdade financeira? Não, porque elas não querem.
E o maior fator que comprova isso é a maioria das pessoas, elas são reféns de uma carga horária de trabalho, onde ela trabalha para produzir dinheiro, esse dinheiro simplesmente para pagar o que você consome. E grande parte desse dinheiro vai para onde? Vai para o bolso do Estado.
Do Estado.
Exato. E está tudo bem, está tudo tranquilo. Vivemos assim, vamos em busca da felicidade, e o Estado quer cada vez mais. Agora o Estado, a gente falou aqui da taxação, né? O Estado vem e come mais um pouquinho, tira mais um pouquinho do teu bolso, e aí você trabalha mais para conseguir ganhar mais e dar para o Estado. Essa é a prisão sem muros que a gente vive.
Sim.
Já puxando então esse assunto, né? Como o Matheus tinha falado ali, as nossas brusinhas vão ficar mais caras aí. Basicamente, só para explicar rápido aqui para vocês, o governo federal, então, ele vai acabar com a regra que isenta os impostos para encomendas internacionais abaixo de $50, ou seja, R$250, né? Atualmente, o benefício é exclusivo para pessoas físicas, mas o governo está afirmando aí que ele tem sido usado por lojas online de maneira indevida para conseguirem um benefício fiscal, tá? Na prática, a suspeita é que empresas como a Shein, por exemplo, né, que a gente tem visto aí sendo bastante comentada no Twitter, por exemplo, tem fracionado suas remessas em vários pacotes para que cheguem ao Brasil como se tivessem sido enviadas por indivíduos, né, pessoa física. E com isso, os envios ficam abaixo do limite para tributação. Essa acusação veio inicialmente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que defende que essa manobra dos players estrangeiros tem prejudicado as empresas brasileiras, que são taxadas, né, por toda a cadeia produtiva.
Falácia, né?
Total.
A gente pode aí, né, ver como consequência um aumento considerável dos preços de todas essas lojas, né, online, até porque a taxa de importação atual é de 60%, e o governo, com essa manobra aí, espera arrecadar R$8 bilhões por ano.
Tem várias as coisas para a gente comentar, mas tu terminou a tua fala?
Achei
que tava te interrompendo. Tem várias coisas para a gente comentar, mas primeiro, essas estimativas, né, o governo vai arrecadar 8 bilhões, primeiro que, claro, teria que analisar de fato o estudo para criticar com muita propriedade, mas não adianta eles pegarem o volume de compras que vem ocorrendo nesse formato de isenção, aplicar 60% em cima e, olha, a gente vai ter esse valor de arrecadação. Porque é óbvio...
Que vai cortar essas importações.
Que as pessoas não vão parar de consumir, né? Então, talvez o potencial de arrecadação é muito menor porque o consumo vai... A importação vai ser mais baixa. E aí a gente volta na questão de dizer, olha, esse consumo, né, só existe dessa forma pelo preço que o produto chega nos consumidores finais, né? Então, o correto seria a gente desonera o outro lado da cadeia também, desonera os produtores brasileiros para serem competitivos com o mercado internacional e não onerar o mercado externo para, de fato, no final, quem que a gente está onerando? O nosso consumidor.
Mas é o governo, mais uma vez, pensando em como arrecadar mais dinheiro.
Exato. Vamos deixar as máscaras caírem. O fato é que o governo, ele quer aumentar a arrecadação. Então, ele tarifa, com a justificativa de que quer proteger o nosso mercado doméstico. Sempre foi assim. Ó, é. Nós precisamos, ó, esses produtos que vêm da China estão quebrando a nossa economia doméstica. Para pensar o seguinte, em vez de você taxar o produto que vem de fora, você precisa criar um ambiente para que as nossas empresas sejam competitivas. Você precisa reduzir as burocracias, fazer o trabalho de casa na questão tributária. Senão, o cara vai ser sempre dessa forma. E aí o fato é que o brasileiro ele tem um custo de vida alto. Ele ganha mal, tem um custo de vida alto e a economia está sempre patinando. Por quê? Você não tem um consumo forte. Não tem um consumo forte porque a gente ganha mal. As empresas não crescem porque o consumo é fraco. Cara, é um círculo que
Isso...
muito nítido, muito claro de se enxergar.
E isso acontece para todos os produtos, né? Quando a gente olha, por que a gente não compra iPhone no Brasil? Por que a gente não compra um Mac no Brasil? Porque quando a gente só faz a paridade, né? O Mac produzido nos Estados Unidos faz a paridade cambial para cá, deveria ser, sei lá, metade do preço que é. Só que quando a gente inclui os impostos, ele fica o preço final. Então, a carga tributária no Brasil, a gente já cansou de falar isso enorme, inúmeras vezes, ela é muito pesada e sempre vai para o consumidor, né? Semana passada a gente viu, fala o termo correto aqui, uma asneira, né, dita pela primeira-ministra, dizendo que os impostos seriam apenas para as empresas. E aí, obviamente, isso foi uma chuva de comentários no Twitter, né?
Não merece nem o nosso comentário.
E algumas pessoas agradecendo ainda que a primeira-ministra estava esclarecendo os pontos. Pelo amor de Deus, né? Óbvio que a empresa vai repassar esse custo para os consumidores finais e no final do dia a gente fica mais pobre, né?
Eu lembro quando onerou o combustível, porque o combustível foi uma oneração recente. Tinha isenção fiscal e teve a oneração novamente. A TV, a mídia, falou que não, isso é importante porque quem usa o combustível são os mais ricos.
É.
O mais pobre não vai ser impactado. Cara, é do mesmo naipe.
Do mesmo naipe
e não merece
comentar. A inflação do bem agora, né?
Storm tá muito calado hoje.
Ele tá reflexivo, tá reflexivo.
O assunto... Eu acho que essa conversa que a gente está tendo, ela é uma conversa, primeiro que é uma conversa difícil de ser assumida numa segunda-feira, se tu não quiser estragar o resto da semana inteira, mas eu entendo que é uma conversa que a sociedade deveria realmente fazer de uma maneira mais madura. Se a carga tributária que nós temos hoje está em torno de 38% e é uma das maiores cargas tributárias do mundo, tá? Se seria correto nós aumentarmos essa carga, enquanto que a gente vê que as maiores economias mundiais procuram trabalhar com cargas tributárias muito mais acessíveis. Aí a resposta é que acaba acontecendo da população, através do discurso que foi ensinado para eles, lá vem os homens brancos reclamando de impostos caros. E quando na verdade estão querendo defender os seus privilégios. Essa é a resposta que é dada hoje, porque, na verdade, a gente não tem como cortar custos hoje. Como é que vai cortar custos da onde, Gustavo? Vai cortar custo da educação, vai cortar custo da saúde, vai cortar custo da onde? Como se não tivéssemos custos absurdamente desnecessários acontecendo no país inteiro, em vários pontos, que nós poderíamos, sim, seriamente cogitar em cortar. Então é deprimente, é triste porque é todo um contexto que não tem como ser revertido de uma maneira muito rápida por nós. E enquanto a população achar que o Estado tem que ter dinheiro para dar os benefícios que eles querem, nós não vamos conseguir sair desse círculo vicioso que existe nesse momento, né? As pessoas adoram o Estado. Eu prefiro um Estado pobre e as pessoas ricas.
Eu também.
Do que um Estado rico e as pessoas pobres. O Estado vai te dar uma esmolinha. Toma uma esmolinha aqui que eu roubei de você, literalmente, através do imposto, porque imposto é roubo.
E vou te dar menos. Devolver menos.
Eu te roubei 100,
vou pedir
eu te
dou 10. Pro pessoal do chat colocar a hashtag imposto é roubo.
Boa. Eu só queria agradecer aqui o Marcos Alvim, que me corrigiu ali. Eu falei primeira-ministra, né? Primeira-dama, né? Que falou a respeito da... que os impostos seriam só para as empresas, não para os consumidores finais. Eu gostei aqui que o pessoal colocou um termo que na economia se usa bastante, né? Que é a curva de Laffer. Então o pessoal, pô, tá estudando em casa de fato ali, né? Mas só para esclarecer aqui, curva de Laffer é uma teoria, vamos dizer assim, em que estuda qual é o tamanho ideal da arrecadação do Estado, digamos assim, né? Porque a partir do... se não houvessem impostos, o primeiro imposto que se coloca aumenta a arrecadação do Estado. O segundo aumenta a arrecadação. O terceiro, eventualmente, continua na mesma tese. O quarto ou quinto, a partir do quarto ou quinto, estou chutando números aqui, por mais que se aumente a quantidade de impostos, a arrecadação ela começa a cair. Porque como a gente estava comentando, né, a população começa a dizer, olha, se eu tenho que muito, muito caro, eu vou ter que diminuir meu consumo. Então, a arrecadação cai à medida que novos impostos são acrescentados na economia. Será que a gente vai chegar nisso aí?
O que vocês acham que é o papel do Estado?
Olha aí.
Isso é uma discussão...
Isso para um liberal é uma delícia falar sobre isso, né?
Não, porque quando eu vejo o que é o Estado hoje no Brasil, quando eu comparo com outros países... E até em outros países, eu acho o Estado muito, muito grande. Isso que o Stormer falou aqui no início é a grande verdade. É o Estado dizendo como você tem que viver. Uhum. O Estado, ele precisa ser mínimo. Ele precisa regular coisas básicas.
Educação, como... segurança.
Segurança.
Saúde.
Saúde ainda é até questionável. Talvez saúde para aqueles que não têm condição. Talvez. Mas a grande verdade é que com o Estado mínimo, ele não tem poder o suficiente para influenciar, para comprar, para fazer o que faz hoje.
Com certeza.
A maioria dos políticos vão para a política não por causa de dinheiro, por causa de influência.
Exato.
Eles querem influenciar. Influenciar para interesses próprios, não para o interesse da população. E aí, eu estou falando de todos, 100%. Todos os políticos hoje, eles têm... Ah, eu voto como, por exemplo, um exemplo para, eu voto conforme a indicação do partido. Cara, negativo. Isso, eu acho isso um absurdo. Eu já vi parlamentar falando isso, entendeu? Cara, você tem que votar de acordo com o compromisso que você tem com seus eleitores.
Exatamente, correto.
Assim, e aí você tem um Estado extremamente grande para manter toda essa máquina, né, girando. Cara, onde...
galera... Olha a pergunta que me fizeram aí. Olha a pergunta que fizeram ali, cara. Quais os gastos o Estado poderia cortar? Marquinhos, tu sabe quanto é que custa cada senador da República por mês para o Brasil? Tu sabe? Sabe qual que é o custo de um senador da República no Brasil? 46 milhões de reais por mês.
Meu Deus.
46 milhões de reais por mês é o custo de um senador da República no Brasil.
Se a criatura, vota com partido, para que 500 e poucos deputados?
Exato.
Precisamos apenas de meia dúzia de partidos. Acabou.
Você sabe qual que é o custo, por exemplo, do Supremo por ano?
Deve ser muito maior que isso.
Então, assim, ó, só aí tu já tem um cortezinho legal. Só aí. Mas aí tem outras questões que a gente tem que entender. Não é só cortar. É fazer com que o dinheiro trabalhe de uma maneira mais eficiente. O Brasil hoje... O orçamento do Brasil para educação é maior do que o orçamento que os Estados Unidos têm para educação. O Brasil hoje gasta mais em educação que os Estados Unidos da América. Só que a nossa educação não está no mesmo nível dos Estados Unidos da América.
Gasta mal.
Por que gasta mal?
Exato.
Gasta mal. Gasta mal.
É que na realidade, a maneira com que eu enxergo a sociedade, o Estado, ele é um ente que naturalmente aprisiona a sua população. Né? Como que aprisiona? Através de vários mecanismos errados de distribuição de riqueza, né, distribuição de renda. Né? Porque essa falácia de que o Estado é capaz de promover o crescimento e de prover tudo que o indivíduo precisa, já se provou em várias situações errada. Então, assim, se o indivíduo, de fato, ele tem liberdade e ele quer sua liberdade e ele quer buscar o crescimento, ele tem que fazer isso por si e não através da mão de outro. Não através de pagando uma carga tributária grande que ele vai receber isso de mão beijada. Qual é a qualidade daquilo que ele recebe? Aquilo que ele recebe foi escolhido por ele ou foi escolhido por outro? Então, a sociedade que a gente quer, a gente está delegando para poucas pessoas essa tomada de decisão e que não votam conforme a gente quer, porque como o Panonco acabou de dizer, eles votam como partido, que são outras pessoas que querem. Então, a gente está delegando o nosso futuro para a mão de poucas pessoas, eventualmente mal intencionadas, para decidir como que nós vamos ser.
O Panão colocou uma pergunta muito boa, que é qual seria a função do Estado? Aí mencionou-se aqui educação, mencionou-se aqui segurança, mencionou-se aqui saúde, questionável sobre alguns aspectos. Mas a missão mais importante do Estado, ela não foi mencionada aqui pelos amigos. A missão mais importante do Estado é segurança jurídica.
Sem dúvida.
É tu garantir que os contratos entre as diferentes partes sejam respeitados. É essa a real função de um Estado, garantir que se eu contratei a pessoa para fazer isso, ela tem que me entregar aquilo que eu contratei. Se ela não me entregar aquilo que eu contratei, eu consigo...
Há penalidades.
Ter penalidades.
Senão a gente vira um Estado de anarquia.
Senão vira uma anarquia. Isso que nós não temos hoje no nosso país. Segurança jurídica para praticamente nada. Absolutamente nada. Hoje nós temos, infelizmente, mais pessoas que são... recebem Bolsa Família do que carteira assinada.
Então, eu queria puxar justamente essa pauta. Em 13 dos 27 estados do país, saiu uma notícia semana passada, o número de pessoas que recebem Bolsa Família é maior que o número de pessoas com carteira assinada.
Isso é total a resposta para o que eu acabei de dizer, que o Estado aprisiona as pessoas e não as pessoas buscam pela sua liberdade, né?
Só no Maranhão, por exemplo, existem duas famílias recebendo Bolsa Família para cada trabalhador com carteira assinada.
Mas fica difícil, porque como é que vai sustentar tudo esse tipo de coisa? Então, esse ponto, pessoal, a gente tem que entender que sim, toda vez que é dado um benefício, esse benefício não é criado do nada, ele sai do bolso de alguém. Então, todo benefício dado sai do bolso de alguém.
Sim.
Né? Então, tem uma característica muito interessante, que é o que é um direito? O que é um direito que a pessoa tem? De onde é que vem o direito?
Em tese da Constituição.
Em tese da Constituição. Ok, mas assim, é direito. O direito que tu dá para uma pessoa não pode implicar na obrigação que outra pessoa proveja aquilo para você.
Uhum.
Aí não é um direito. Aí tu tá literalmente pegando o quê? Tu tá pegando e tá desfavorecendo...
Uma distribuição, digamos assim, né?
Isso não é direito, né?
É.
Então a gente tem que ver o que é um direito de fato, né? E essas questões todas são, quando a gente começa a pensar nisso, começa a dar um ruim, porque tu vê a quantidade de vereadores necessários, a quantidade de deputados necessários, a quantidade de leis desnecessárias, a quantidade de leis não cumpridas,
é perfeito,
a quantidade de insegurança jurídica que a gente vive, e aí as pessoas pedindo cada vez mais imposto, cara, parece uma coisa surreal. O Brasil é um país onde jornalista pede por censura e apoia a censura,
uhum,
e o povo apoia a criação de impostos. Cara, eu não consigo entender isso, cara. Da onde?
Complicado.
Eu acho que o principal motor que alimenta esse ciclo de ignorância é a educação. Você falou da educação. A educação no nosso país, ela é ruim, ela é de péssima qualidade, se investe mal em educação, e eu acho que é proposital. Você tem uma grande população, uma sociedade na plena ignorância. Fica muito mais fácil você manipular as pessoas, principalmente hoje que você consegue, através da internet, da mídia digital, propagar, criar as fake news, você consegue influenciar as massas ignorantes. Uma sociedade bem instruída, uma sociedade, né, que tem, né, consegue somar 2 + 2, consegue concluir, ter uma coerência lógica das coisas, ela não é tão enganada facilmente. E aí você começa a ter problemas para fazer o que quer fazer, ou seja, quer fazer o mal, fazer o Estado, né, simplesmente cagar para as pessoas e simplesmente ficar na mão de poucos. Então, a educação, ela é um dos principais motivos que traz a sociedade ser refém dela mesmo. Se você olhar, se existir um investimento forte em educação para tirar as pessoas da ignorância, talvez 50, 100 anos, esse cenário mude.
Cara, mas qual é o governo?
A educação liberta, né, Stormer?
Conhecimento liberta. Qual é o governo que vai investir em educação, sabendo que no momento que ele investe em educação, ele está entregando o poder de decisão para o povo? Ele está perdendo a sua esfera de influência sobre o povo. Nenhum governo tem interesse em educação extremamente
pública. Mas esse é o problema do Estado, né? Porque as pessoas não pensam, os governantes, eles não pensam no Estado, eles pensam no poder que eles estão naquele momento.
Eles querem se perpetuar naquilo.
Exato. Então, se a gente realmente tivesse pessoas que pensassem como nação, né? Pô, o que, que eu quero da minha população? Eu quero que cada vez ela seja mais capaz de definir o que é melhor para ela.
E que ela seja cada vez mais rica e feliz.
Exato. Então, como é que eu vou fazer isso? Educando. E é isso que o Panão acabou de mencionar. Então, se ao mesmo tempo eu não faço isso, eu aprisiono cada vez mais a minha população. E é isso que eu digo, que o Estado faz é aprisionar a sociedade.
E aí vem o ponto importante ali, que é engraçado como tu diz uma coisa e as pessoas entendem outra.
Sim.
Aristóteles, a educação é segundo plano, fala sério. esse é o tipo de coisa que explica por que, que o QI médio do brasileiro é 89. Você sabia que o QI médio do brasileiro é 89? Dessa. Então tem um ponto muito... Pois é, olha que interessante, tá? E é por isso que tu ouve esse tipo de frase e tu tem que perdoar, porque afinal de contas, QI médio, né? QI médio, para estudar uma educação é segundo plano, tá bom. Galera, temos que entender o seguinte. Sabe quantas pessoas com QI acima de 145 nós temos no Brasil hoje? 150 mil pessoas, 150 mil brasileiros têm um QI médio acima de 145. Nós temos um QI médio na população brasileira de 89.
Uhum.
Sabe quantos americanos têm um QI médio acima de 145? 2,3 milhões.
Eita.
Diferença. Sabe quantos chineses têm um QI médio acima de 145? São 6 milhões. 6 milhões de pessoas com QI médio acima de 145. Só isso diz que mostra para nós que o jogo está acabado, o jogo está definido. No momento que eu tenho... O QI médio do chinês é de 109, o QI médio do brasileiro é de 89. Falta ao brasileiro poder de processamento.
Exato.
Poder, capacidade de entender o que, uma pessoa está falando e a partir do que aquela pessoa está falando, conseguir capturar a ideia e o contexto. Em nenhum momento eu falei que a educação é segundo plano, muito pelo contrário. Aqui nós estamos falando que educação é a principal forma de você produzir um país melhor.
Exato.
E o que nós deveríamos fazer aqui no Brasil, já que a gente tem tão poucas pessoas com um mínimo de inteligência realmente violento, nós teríamos que rastrear essas pessoas violentamente nas nossas escolas. E quando identificada uma pessoa com um ponto fora da curva, trazê-la, incentivá-la. Uhum. Fazer com que ela cresça, exato. Fazer com que ela amadureça, porque essa pessoa, e é por isso que justifica por que o Brasil não tem um prêmio Nobel, porque a gente não tem cérebros.
Existem muito pelo contrário, cérebros. Né? A gente exporta cérebros.
E quem
né?
é cérebro, o estrangeiro vem aqui e tira o cara.
É.
E quem é cérebro, tá aqui no Brasil, os coleguinhas começam a meter pau, começam a fazer bullying e o cara fica com vergonha de ser inteligente. É.
Teve uma vez que foi feito um estudo no Rio de Janeiro, foi feito um estudo e chegou a ser a conclusão que os melhores professores da rede pública estavam concentrados nas escolas da Zona Sul, que é a região do Rio de Janeiro mais nobre. E aí eu falei, os principais professores, os professores com as melhores habilidades comprovadas deveriam estar nas periferias. Ah, mas peraí, como é que você vai colocar o professor, como você coloca o melhor na periferia? Simplesmente pagando 3-4 vezes a mais para ele.
Exato.
Isso é meritocracia.
Isso é meritocracia. Sim, sim. E aí, talvez daqui a alguns anos, aquela base de jovens da periferia equilibre,
seja no mesmo nível.
Equilibre esse correto. Jogo, essa diferença social. E aí quando o Stormer fala de educação, sim, nós precisamos pegar quem são os melhores e como que a gente reproduz isso. Só que hoje se reproduz o que é ruim. Muito mais, numa velocidade muito maior do que o que é bom. Né? Eu olho isso na internet, eu pego... Aí eu vou pro lado da educação, Stormer é um educador, eu sou um educador. A gente olha a educação que está na internet. Você vê o conteúdo porcaria, o conteúdo que não serve para nada, o conteúdo que está te enganando, ele tem muito mais audiência do que o bom conteúdo. Sim. Até porque as pessoas têm preguiça de somar 2 + 2. Elas preferem, aquilo ali está bonito, aquilo ali está charmoso, aquilo ali está mais apetitoso. Então ela fica presa naquilo ali, achando que está aprendendo. Cara, não está aprendendo nada, entendeu?
É.
Infelizmente essa é a realidade.
Quando eu fiz o mestrado, né, a perspectiva de todos que queriam ser acadêmicos era conseguir uma bolsa numa universidade no exterior.
Embora. Então, assim, nós, infelizmente, os nossos cérebros, que são as pessoas com QI acima de 145, eles acabam sendo ou enviados para fora, porque lá eles têm remuneração mais adequada, ou eles não são sequer identificados, que é pior ainda. Então, um guri extremamente inteligente lá na periferia, ele passa batido, ninguém vê que ele está ali, e simplesmente ele aprende menos do que ele poderia, ele se desenvolve menos do que poderia.
Exato. Ele é um potencial desperdiçado.
Ele é um potencial desperdiçado. Então, o Brasil é um potencial desperdiçado.
Sabe que eu tava...
Vocês têm de QI?
Eu não sei. Espero que seja mais de 89.
eu vou correr para...
Não sou burrão.
Eu já fiz meu teste.
Deve ser bem alto.
Eu já fiz meu teste.
Quanto que foi, Sarma? Te lembra?
Sim. Foi 157.
É alto.
Eita!
Foi 157.
Homem ser médico, cirurgião plástico, já, cara.
É, já viu muita coisa, né?
Que veio pro mercado financeiro já não é um negócio normal, entendeu?
Deixa eu comentar um fato, né? Ontem eu tava lendo um paper sobre produtividade. Né? Que um dos problemas do Brasil é a falta de produtividade, ou melhor, a diminuição de produtividade. Falta não existe, né, em termos econômicos, né? Mas a gente tem num crescimento negativo de produtividade. E a produtividade, ela é impactada através de duas formas, né? Tecnologia e capital intensivo, né? E a parte de capital intensivo, naturalmente, depende tanto de fontes de financiamento quanto a capacidade de um trabalhador entregar o seu produto final. E essa parte do trabalhador entregar um produto final, ela é altamente correlacionada com o nível de educação. Então, se a gente tem um investimento efetivo, né, não em termos de volume financeiro, mas a qualidade do ensino que a gente entrega para a população cada vez menor, a produtividade média do brasileiro, ela é mais baixa. Se a produtividade média é mais baixa, o Brasil cresce menos e, por consequência, as empresas brasileiras também tendem a crescer menos. Então, não é uma, digamos assim, não, ela acaba não sendo uma discussão vazia, muito pelo contrário, é uma discussão muito rica a gente abordar aqui o tema educação, porque isso impacta diretamente nos nossos investimentos, né? Então, se a gente olha 50 anos para frente, quais empresas, na média, são mais prováveis de continuar se perpetuando? Empresas brasileiras, empresas chinesas ou empresas americanas? Dado a questão da própria educação de cada um desses países onde estão esses empregados, a probabilidade de uma empresa chinesa ou de uma empresa americana se perpetuar é muito maior do que uma brasileira, né? O potencial de crescimento que essas empresas têm, elas são maiores. Isso não quer dizer que no Brasil não haja vitoriosos, né? Tem empresas centenárias aqui na Bolsa Brasileira e cada vez se renovando e gerando bons resultados. Mas em termos de média, né, é muito mais provável que um americano ou um chinês se perpetuem.
Só que agora tu colocou um ponto importante que eu queria jogar gasolina aqui na mesa e tocar fogo.
Vamos lá.
Bom, qual empresa aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, vocês colocariam numa carteira e ficariam por resto para os próximos 10 anos? Tipo assim, o Warren Buffett tem uma frase muito interessante que ele disse uma vez, que é assim: eu gosto de comprar empresas que, se eu compro ela hoje e entro em coma e acordo daqui a 10 anos, eu acordo do coma e penso assim: ah, aquela minha posição em Coca-Cola, que delícia, fiquei comprado em Coca-Cola, que bom.
Eu tenho uma que eu acho que é...
Qual é a empresa que vocês entraram em coma e daqui a 10 anos vocês acordariam e pensariam assim: deu bom?
Cada um falou uma, depois a gente debate.
Tá, a empresa do Berk 34.
Não, empresa brasileira. Eu falo uma. Itaú.
Pets?
É ousado.
Nossa, uau! Eu até entendo a filosofia de investimento dela, porque na verdade entendo, as pessoas estão cada vez mais preferindo ter cachorros e bichos do que filhos. Hoje tem muito mais pai de pet do que pai de criança, de fato. Eu até entendo porque é pets, três. Mas uau!
Mas pode ser que, dependendo do teu coma, daqui a 50 anos os gatos e os cachorros
não,
foram como extinguidos.
Era de... Não,
peraí. Ou
viraram comida. Viraram comida, acabou.
Era. Não tem mais cachorro.
Venezuela.
A Venezuela já tá em doença de situação, assim, né? Mas,
bom, não vamos fugir do desafio aí. Qual que é o de vocês?
Falava não.
Cara,
difícil, né?
No Brasil?
No Brasil?
Nenhuma.
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 Dorma também?
Cara, eu vou te dizer que assim, ó.
Nos Estados Unidos a gente consegue definir algumas, tá? E não muitas, mas algumas.
Sim.
Aqui no Brasil, se eu tivesse que colocar uma, eu diria que é a VEG.
VEG.
Eu diria, boa, mas com receio.
É, a maior exposição da VEG é o exterior, então não é bem no Brasil.
É, é isso.
Eu acho que tem empresas...
Mas que... é que eu acho que a tese de investimento de motores elétricos, ela é uma tese, sim, forte. Tá? E como a VEG tem um grande market share a nível mundial, eu entendo que ela poderia ser uma empresa que...
Ambev também.
Talvez desse para ficar. A Ambev eu não ficaria.
Ambev também não.
A Ambev não ficaria. Sabe por quê? Eu tava no Expert ouvindo o Jorge Paulo Leão falando o investimento que eles fizeram. Eles gastaram US$1 bilhão comprando uma cervejaria na África.
Eita.
E aí perguntaram, por que vocês compraram essa cervejaria aqui na África? A resposta dele, a gente pensou que a África é um país muito quente, tem uma população que está crescendo, deve aumentar o consumo de cerveja daqui a 5, 6, 7, 8 anos. A vontade que deu de levantar minha mão e falar assim, Jorge, você se esqueceu que 90% da população da África é muçulmana e muçulmano não bebe bebida alcoólica? Deu vontade de perguntar isso pra ele, porque, pô, boa, cara, como é que tu vende cerveja pra muçulmano?
Sim.
Como? Verdade.
Ele fala exatamente isso.
É. E eu li assim, mano, como é que é? Eles viram que tem uma população que tá crescendo, tem uma cerveja aí daqui por 1 bilhão, vamos comprar pra vender? Por... Como? Os caras têm uma dívida brutal, endividaram-se violentamente pra comprar uma cervejaria na África. Porque tem muito africano e tá crescendo a população africana.
Cara, é, desculpa,
depois daquilo eu perdi completamente meu respeito.
Depois daquilo.
É, acho que não, é inegável o mérito deles, assim, mas tem apostas no meio do caminho junto, que não são usadas.
Eu acho que junto com a VEG, talvez a Vale, entendeu?
Por, vale.
Porque eu acredito que o minério de ferro não vai deixar de ser commodity durante... Não sei qual é o período desse coma, tá?
Sim, se 10 anos. 10 anos?
Não, tá.
Tá tranquilo.
Tá tranquilo.
Vale dar. Vale dar.
Vale, Gerdau, acho que também...
Agora, se a gente for olhar no Brasil, as principais empresas que cresceram muito nos últimos anos, saiu grande... Cara, todas elas tiveram ajuda de quem? Do Estado.
Do Estado. Governo.
De alguma forma.
Enfim,
com subsídio, ou alguma coisa que essa empresa criou de diferencial frente aos seus concorrentes. Né? Enfim, isso é fato. Tá? O setor bancário é extremamente concentrado.
Sim.
Sim, teve muito benefício do governo. Varejo, a gente sabe que tem algumas varejistas que têm seus, sim, benefícios. Todos os setores, eles são assim. Então, assim, na hora de escolher, então vamos olhar para quem está próximo à corte do rei, né? Que aí você
quem pode são os amigos do rei?
Quem são os amigos do rei? Que aí, nos, talvez, 10 anos, a gente está falando de 2 governos, a gente não tem um balanço, né?
Vamos mudar de assunto?
Vamos, tu que manda.
Qual é o próximo assunto?
Fala de bolsa, né? Bolsa subiu semana passada, forte pra caramba.
Subiu forte.
Vocês viram que o dono da, do Louis Vuitton tá ultrapassando o Elon Musk como um dos caras mais ricos do mundo?
Impressionante, né?
Vender bolsa de luxo dá dinheiro, hein, cara? Pombas, cara, o dono da Louis Vuitton tá ultrapassando o Elon Musk como o homem mais rico do mundo.
Isso é bolsa. Isso é bolsa. Essa bolsa vale a pena.
Então, olha só. Se fosse pra escolher uma bolsa no mundo...
Louis Vuitton.
Tem um assunto que o Elon Musk faz parte aí. Vocês já ouviram falar no Ozempic?
Eu já ouvi falar.
Que é aquele remédio, sim, né, pra diabetes, que o pessoal agora tá na moda, inclusive o Elon Musk disse, né, que usou pra emagrecer, a Kim Kardashian, enfim, as Kardashians lá.
Sim.
Acho que a minha esposa usou isso daí já.
Pois é. Tá.
Que tira apetite, últimos... não
é? Tira apetite, isso,
exatamente. É uma injeçãozinha.
É uma injeção.
Tem
comprimido, eu acho, agora também. Pelo que eu vi a reportagem, é isso, né?
Essa empresa, se tem comprimido, eu não sei, eu não vi.
Eu não sabia se tinha comprimido e tinha vindo injetável ou vice-versa, mas eu li qualquer coisa a respeito disso também.
Mas a farmacêutica responsável pelo Ozempic já superou a Nestlé e se tornou a segunda maior empresa da Europa. Sim. E outras empresas estão apostando nesse mercado.
Um dos maiores prazeres da vida é comer e você vai lá tomar um negócio para tirar o apetite.
Eu entendo. Não, eu não entendo.
Eu entendo.
Você tem que comer com um nível de consciência.
Esse é o ponto. Vamos voltar pro primeiro assunto. Vamos liberdade junto com responsabilidade.
O busto de porcaria o tempo inteiro.
Entendeu? É. Agora, o ponto que ela, que a Thay colocou aqui pra gente é bastante interessante. Você viu que tem uma empresa nos Estados Unidos, na verdade, ela faz parte, inclusive, de uma ETF, que é uma ETF voltada em inteligência artificial.
Sim.
E desenvolvimento tecnológico para medicina. E, aliás, tem vários fundos muito interessantes, tá, que focam nisso. Olha o que a empresa faz. Eles pegam uma criança com diabetes e colocam um sensorzinho no subcutâneo dessa criança. E esse sensor vai transmitir para o pai, para a mãe e para o professor da criança, em tempo real, o nível de glicemia daquele paciente, daquela criança diabética.
Sensacional.
Ao ponto em que tu sabe em qualquer momento, o momento que a criança começa a cair a glicemia dela, que ela só tem que comer uma balinha para subir a glicemia, ou se tiver um pico hiperglicêmico, tu poder fazer a dose de insulina necessária para manter a glicemia dela controlada. Esse aparelho, ele já está sendo colocado na Europa, nos Estados Unidos, e logo, logo deve chegar aqui no Brasil. Quando chegar aqui no Brasil, é óbvio que os convênios vão ser obrigados a colocar isso nas suas vidas. Cara, essa é uma das ações que eu acho que tem um potencial de crescimento mais absurdo nos próximos anos. Porque a quantidade de pessoas diabéticas que infelizmente temos no mundo...
E piorou com a pandemia, né?
Piorou muito, 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 muito.
Uma das principais causas da diabetes, me corrija, doutor, se eu estiver errado, é a alimentação.
É a alimentação
errada. Entendeu?
Eu tô só errado. Então, sim, o Ozempic, eu acho que é uma empresa que a gente tem que ficar atento, né? A Nordisk, que é a empresa que produz, né? Estão crescendo violentamente, devem crescer muito mais. Porque, de fato, nós temos que observar cada vez mais a necessidade de termos algum tipo de atividade saudável para nossa existência, que seria as atividades físicas, exercícios, alimentação e boas coisas. O Ozempic vem com uma resposta a isso. Muitos têm mencionado que o Ozempic talvez seja um dos motivos pelos quais no futuro a necessidade de fazer a cirurgia de obesidade radicalmente, uma série de coisas.
Interessante.
Tá, então vou puxar outro assunto agora aqui.
Boa.
A gente falou, não lembro se foi no almoço grátis anterior ou antes ainda, sobre os streamings, né? Comentamos bastante. Sim. Sobre. Agora saiu que a HBO e o Discovery Plus vão virar uma coisa só.
É, o Storm não tava, foi no último.
Pra tentar.
Que a gente tá falando que a Apple tava querendo comprar a Disney,
fazer o
stream.
E aí os dois juntos aí vão se unir. Com o objetivo de desbancar Netflix,
HBO Disney, e quem?
HBO e Discovery Plus.
Acho quem difícil. Eu gostaria que comprasse a Disney é o Elon Musk, para parar com essa lacração que tá acontecendo com as princesinhas da Disney, que é uma crueldade o que estão fazendo. Então, se o Elon Musk comprasse a Disney...
Assunto polêmico!
Eu apoiaria em total, assim.
Mas eu vou dizer uma coisa ousada, que eu concordo com o Storm.
Os que fizeram com as princesas da Disney?
Cara, os caras estão fazendo de tudo, cara. Os caras estão fazendo de tudo.
Transformarem em princesas.
Eles pegaram o Ariel, que é a Ariel, que é ruiva. A pequena sereia, tá? Ah, não, porque agora a Ariel... Isso é uma reinterpretação dela. A Ariel agora passa a ser morena.
Por quê?
Não pode mais ser ruiva.
Negra.
É. Negra.
Ah, entendi.
Porque, ou seja, representatividade.
Sim.
Já existem princesas.
Até aí tudo bem, o que eu acho errado é o Ariel. Disney. Pô, peraí, cara.
Não,
a figura da princesa.
E agora estão criando alguns personagens naquela linguagem gênero. Cara, assim, ó.
Mas
Disney tá perdendo completamente.
O Leandro...
Perdendo completamente a mão. A Disney entrou num modelo, aquela sopa de letrinhas, que eu não sei nem como falar. Cara, assim, ó, é algo surreal. Algo surreal.
Mas isso é o tipo de coisa que criança não tem que se preocupar, né?
A criança, ela olha pro super-herói, ela olha pro personagem.
É assexuado, bicho.
Cara, a última coisa é ligar ao
sexo. É. Mas o Leandro é muito mais compartilhou esse final de semana, eu pelo menos vi esse final de semana, um post dele compartilhando um desenho, assim, que eu acho que era da Netflix, onde tava uma família, assim, entendo que eram de cavalos ali, né, e aí o filhinho dizendo pra mãe que ele não se identificava nem com ser um cavalo, nem ser, nem ser uma égua, e aí por isso, então, ele não queria ser caracterizado por nenhum dos dois,
isso.
Né, queria ser um terceiro adjetivo.
Ah, boa, o mundo tá muito chato.
Cara, o desenho infantil, assim.
Então, assim, não
é a pauta do desenho.
Esse tipo de coisa, assim, cara, eu acho que a Disney se perdeu completamente. Mas eu quero trazer aqui um tema, que não é um tema tão polêmico, o outro que eu tô mencionando aqui, mas é um tema importante pra nós.
Eu só gostei do comentário do Salomão aqui do Viva La Liberdade, caralho. Quem diz isso é o Javier Milei, candidato à presidência da Argentina.
Balança comercial brasileira. Tivemos um recorde. A balança comercial brasileira veio absurdamente forte nesse mês que passou. Veio extremamente positiva. Houve um influxo de dólar brutal no país e a gente está vendo o dólar em franca desabada. O dólar perdeu a zona de 5 como suporte.
Dólar perdeu a zona de 5.
Sim. Agora o próximo suporte.
Vamos entrar hoje, Stormer?
O próximo suporte do dólar para mim está em 4,68, 4,70.
Eita!
Não tem grande suporte
antes disso. O Matheus estava querendo comprar hoje. Eu falei, ih, rapaz.
Segura a onda.
Segura a onda.
Segura a onda. Abaixo de 5. O alvo que eu tenho agora fica 4,70, eventualmente 4,30. E a pergunta que eu faço
mas 4,30?
E agora, José? Não. Essa é uma pergunta. E agora, José? Eu vou dar minha opinião aqui, obviamente, lastreada em cima de alguns aspectos que eu menciono de gráficos, né? É normal que o dólar faça um movimento muito intenso e muito amplo, seja para cima ou seja para baixo, nos primeiros 4 meses do ano. Se vocês olharem os gráficos do passado, o dólar sempre ou dá uma pancada para cima ou é uma pancada para baixo, a partir de janeiro até mais ou menos finalzinho de abril, início de maio. A minha expectativa esse ano fosse que a pancada do dólar fosse para cima, mas não está sendo para cima, está sendo para baixo. Nós estamos vendo isso, está havendo um fluxo de dólar muito grande no país. E isso tem empurrado realmente a moeda americana para baixo. Eu entendo que esse movimento só deva terminar lá pelo finalzinho de abril, iníciozinho de maio, quando então sim o dólar poder encontrar o seu suporte principal agora na região de 4,50, 4,60. Por um lado é bom o dólar caindo para o país, é muito bom.
Principalmente pela inflação.
Para minha pessoa física é péssimo, porque eu estou entupido de dólar, comprei muito dólar, meu preço médio está em 5,11, assim, uma coisa assim. Mas para o país é bom, porque a gente sabe que isso alivia a inflação.
Sim.
Mas eu queria perguntar para vocês, vocês encontram causas plausíveis para esse recuo do dólar? Ou vocês acham que isso é apenas um movimento, digamos assim, de esporádico, que não vai durar muito tempo, e logo depois que nós reduzirmos nossa taxa de juros no canetaço, que é o que o nosso governo está forçando, isso deve modificar? Qual que é a opinião de vocês? Isso é uma pergunta difícil, né? Eu sei.
Bom, quer começar, Panuco?
Pode começar.
Você esperou aí. Bom, vamos lá. Eu acho que isso é uma trajetória que tem ocorrido... é uma trajetória que tem ocorrido contra todas as moedas, né? Não só contra o real. Principalmente pelo fato dos Estados Unidos ter sido mais moderado no último no aumento de taxa de juros.
Isso.
Né? A perspectiva era se aumentar 50 bips, se aumentou 0,25, e isso tornou o dólar relativamente mais fraco...
Menos atraente.
Frente a outras moedas, porque ainda se tem uma taxa de retorno real negativa, né, no dólar. Então, com a perspectiva de uma inflação ainda em níveis muito acima, né, do objetivo e com uma taxa de juros que está se mostrando, até depois da ata do FOMC, isso se intensificou, que provavelmente chegamos ao final dos aumentos, quiçá mais um de 0,25. Então, com uma taxa real negativa de retorno, os investidores acabam saindo do dólar, isso enfraquece o dólar frente a todas as economias. O Brasil foi junto nessa onda.
E isso que puxou as criptos para cima também.
Exatamente. Exato. Correto. Mesmo vetor. Perfeito. Agora, se isso é uma trajetória pelo menos de médio prazo, vamos dizer assim, para o Brasil, eu já acho complicado da gente afirmar isso, né? Por quê? Porque por mais que a gente tenha ainda uma taxa de juros alta, o que atrai capital estrangeiro, como o Stormer bem mencionou, a gente pode ver aí, sinalizações negativas, né, vindo especialmente se houver aí a saída do Roberto Campos Neto, né, da presidência. Aí sim a gente teria uma trajetória bastante ruim, mas vamos tirar isso da mesa, porque isso fica muito no campo das hipóteses, da especulação. Exato. Né? Eu acho que ainda é uma excelente oportunidade, né, para a gente eventualmente complementar a nossa posição no exterior, ou para quem não tem, que comece a fazer. Né? Por quê? A gente está com uma taxa de juros lá fora super atrativa, tanto em treasuries quanto em bonds de excelente qualidade, os bonds AAA, o que pode ter uma posição segura lá fora com taxas de retornos muito altas que não se tinham, taxas nominais, né? Apesar da inflação lá fora ainda estar bastante alta. Quando a gente olha para o investidor estrangeiro, as taxas...
O que é AAA? Esse traço em inglês aí, eu não entendo inglês. A gente tá
falando de super-herói.
O que é o AAA?
O AAA é a classificação de risco, né? As agências de risco atribuem notas para as empresas, e o AAA é a classificação mais alta. É como se tivesse tirado nota 10, né? Na classificação de entre 0 e 10, sendo 0 uma empresa que está falida e 10 a empresa que está muito sólida e é capaz de te pagar o dinheiro que tu está emprestando para ela. Afinal de contas, renda fixa é um empréstimo que está se fazendo para a empresa.
Entendi. Você que assiste o Saitama, tá? O Saitama tem a classificação de super-herói. Super-herói classe C, classe B, classe A, e tem o super-herói classe S. Os S que são os topo, né? Então, o AAA...
Eu não sabia essa informação.
Então, mas você também é muito bom, cara. É fantástico. O One Punch Man é muito bom, cara. Nossa.
Mas então, eu acho que é um sinal de oportunidades, assim. Eu acho que, por mais que a gente tenha uma inflação relativamente descendente, né? E a gente já chegou agora com a inflação acumulada dos últimos 12 meses dentro do teto da meta aqui no Brasil...
E já tem economista falando, então, de corte da Selic já para o meio do ano, né?
O que eu acho sem sentido, mas tem gente falando de fato, né? Por que eu acho sem sentido? Porque a gente não tem que olhar para a inflação corrente para definir taxa de juros, a gente tem que olhar para a inflação futura. E a gente está observando a taxa de inflação para 2025, né, ao redor de 4%, sendo que a meta é 3%. Então, se a gente vai começar a reduzir taxa de juros agora com a inflação futura acima do que a gente quer chegar, a inflação futura tende a continuar aumentando. Então, seria precipitado demais a gente começar a reduzir juros agora. Então, assim, há elementos para o dólar continuar caindo. Taxa de juros aqui no Brasil muito mais alta, né? Taxa real de juros muito alta. O problema todo é a bendita volatilidade gerada pelo ambiente político. Né? Enquanto a gente não tiver um arcabouço aprovado, diz que vai ser enviado hoje para o Congresso, enquanto a gente não tiver uma mensagem clara de que a gente vai ter trajetória positiva de superávit primário, capaz de reduzir o endividamento público, ou seja, que a gente vai ter uma trajetória em que o governo vai gastar menos do que arrecada, por mais que essa trajetória seja criada por uma arrecadação maior, que foi pauta por boa parte do nosso programa aqui, é importante que a gente tenha uma mensagem clara de que o governo vai ser responsável, que ele vai gerar mais recursos do que ele gaste, e assim isso vai diminuir o endividamento. Essa diminuição do endividamento é capaz de reduzir a taxa futura de juros, e isso vai trazer o dólar para baixo. Se a gente não tiver essa mensagem clara, o dólar tende a continuar subindo.
Eu concordo, Matheus, 100%. Eu acho que essa queda do dólar é um fluxo de curto prazo, buscando essa taxa real. A taxa real do Brasil é uma das maiores.
Sim.
Buscando essa taxa real. No médio e longo prazo, o que vai ser mais importante para o câmbio, para o dólar, é principalmente, né, os fatores econômicos. E aí eu acho que o governo vem para cagar tudo. Ou seja, esse capital que entra no país buscando essa taxa não é um capital focado em investimento, em crescimento econômico. É buscando simplesmente essa rentabilidade. E isso deve sim puxar o dólar. Eu acredito até que o dólar venha um pouco mais embaixo. Não tem como a gente saber o momento certo, o fundo do dólar. Então, você que está nos escutando, está no momento... Cara, começa a comprar, começa a investir em dólar. Eu acho que é um bom momento. Você faz isso em várias vezes, você vai construir um preço médio ao longo do tempo. Daqui a um ano, normalmente o governo passa o primeiro ano, no segundo ano já tem um monte de cagada armada, e aí, exato, a gente vai sofrer as consequências das péssimas decisões dos nossos governantes. Minha visão é um pouco pessimista para o médio e longo prazo. No curto prazo, eu acho que o dólar cai mais um pouquinho.
E se o sujeito for agressivo? Bem agressivo. O que ele pode pensar em fazer? Ele pode pensar o seguinte: cara, então tá, então o dólar tá caindo, mas eu acho que valeria a pena comprar um pouquinho de dólar, porque eu acho que em algum momento o dólar vai parar esse momento de queda e vai voltar a subir. Beleza, então ao invés de eu comprar dólar,
eu vou comprar IVVB11 ou eu vou comprar Apple 34. Porque se tu olhar o gráfico da Apple, e se tu olhar o gráfico mesmo do S&P, eles já estão em tendência de alta, eles já estão subindo. Mas quando tu olha o gráfico do IVVB11, que deveria ser o ETF que representa o S&P 500,
sim,
ele aqui não está subindo. Na verdade, ele está de lado e até caindo.
Por causa do dólar.
Por causa do dólar.
Perfeito.
Então, se você entender que começa a ter uma diferença cada vez maior do IVVB11 em relação ao S&P 500, porque o dólar aqui está caindo, o cara pode entender o seguinte, cara, o S&P já subiu. O dólar aqui caiu. Isso produziu uma queda artificial no IVVB11. Vou comprar IVVB11. Quando o dólar voltar a subir, com o IVVB11 subindo como ele estava, vai ser uma pancada. Já.
Tá, mas isso não é agressivo. Hoje de manhã tinha um cara querendo montar uma call spread de dólar para 3 meses.
Mas aí tá. Tudo bem, então não, desculpa. É que eu sou mais conservador.
Agora ele tá falando de ETF. Tinha um cara com opções de dólar.
Spread, pô, o dólar abaixo.
Postando contrato futuro.
Dólar abaixo.
Eu olhei e falei, rapaz, hoje é segunda.
Calma.
O que tu fez no final de semana?
Fiquei em casa estudando, não teve tanta. Não, mas sexta-feira teve a festa de encerramento do fórum, deu pra passar da conta aí.
Nossa, no meu caso, passei da conta ali todos os dias de fórum. É. Meu Deus do céu. Bom, pra fechar aqui, 2 assuntos. Lula versus a diplomacia brasileira aí. Stormer já tá...
Meu assunto pra um programa inteiro.
Não, rapidinho, vamos falar aí. O Lula tem dado, né, várias declarações. Opa,
opa.
Será que é? Tudo certo. Sobre a guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia. E hoje, o ministro de Relações. Obrigado, Storber. De Relações Exteriores da Rússia. Não vou falar o nome dele aqui porque não tenho essa competência. Chegou hoje no Brasil para uma série de reuniões, inclusive reuniões aí com o Lula incluso. E depois ele vai para Venezuela, Cuba, Nicarágua, que segundo ele são importantes democracias da América Latina.
É que nem esses dias eu vi o Márcio Postman colocando no Twitter, né? Que a razão pela qual o Brasil não cresce é porque a gente tem pouco investimento público ocorrendo. E ele colocou uma lista de países que mais investem, mais têm investimento público. Sendo o primeiro era a Bolívia. E aí todo mundo comentando, né? Porra, Márcio, mas é isso que tu quer dizer, né? Que a razão pela qual a Bolívia é o principal país do mundo é porque investe muito. Não, cara, assim, a esquerda, ela é vergonhosa por si só. É, então, a cada vez que vem alguma coisa dessas, é mais motivo de piada do que motivo de análises profundas.
Eu vou dar uma opinião rápida, tá? Infelizmente, a Margaret Thatcher, algum tempo atrás, ela disse uma coisa sobre o Brasil que eu concordo. Ela disse o seguinte...
Adoro.
Me parece muito triste que um país do tamanho e da importância do Brasil nunca tenha tido um governante que realmente se importe com o país.
Perfeito.
Ela disse isso há muito tempo atrás. Isso, infelizmente, ainda hoje é verdade. A gente nunca teve um estadista real. A gente nunca teve um político...
Tu acha que Getúlio Vargas não era?
Não. Não chegou a uma envergadura de um Winston Churchill da vida, de uma Thatcher da vida, de um Reagan da vida. O Getúlio Vargas foi um pouquinho, talvez seja um pouquinho menos pior do que o resto todo.
Sim.
O resto todo está muito abaixo. Muito abaixo. Bolsonaro, absolutamente nenhuma capacidade política de fato, não era um estadista, não era um cara que poderia chegar para o país, para um país desunido e falar: gente, nós temos uma doença muito séria para enfrentar, vamos nos unir nessa luta.
Não era agregador.
Não era um cara que. Era um cara que promovia discórdia, cisânia. Novamente, a gente tem um outro presidente que promove a cisânia. O Lula promove a cisânia. O Lula promove brigas. O Lula promove rico contra pobre.
Mas é isso, é o teatro das tesouras, né? É a forma que a esquerda se posiciona.
E aí, quando
que
e aí, quando,
constrói a sociedade.
Só quando esse animal me fala que a causa da guerra é literalmente culpa dos dois países, é como tu chegares e dizer o seguinte, cara. A Polônia, quando foi invadida pela Alemanha, ela foi responsável pela Segunda Guerra Mundial. Porra, por que, que a Polônia tinha que resistir à Alemanha? Era só se entregar. Era só, tá, vem aqui, Alemanha, tomem tudo que vocês querem, pronto.
Não vou precisar da ajuda de ninguém, não. Eu tô me entregando. É isso? É isso que, tá, é isso que ele quer dizer? Cara, assim, ó. Não existe. Não existe absolutamente nenhuma lógica diplomática pra isso. Tu quer ver um cara que eu sinto saudades? Rui Barbosa. Tá aí um cara que fazia falta no Brasil. Sim. Hoje. Tu pega um Rui Barbosa da vida e esse é um cara que era respeitado em todo mundo porque o cara tinha uma inteligência brutal.
Sim.
E o cara sabia diplomaticamente que deveria ser falado. Não essas asneirices que estão sendo ditas aí.
É, mas se a gente coloca para o âmbito interno...
É triste, cara.
É a mesma coisa quando triste, a gente culpa, cara, a vítima por um roubo, né? É a mesma lógica.
Uh-huh. É, eu não gosto muito de opinar em relação à guerra, até por laços de descendência. Eu critiquei o Bolsonaro na época por não ter se posicionado firmemente a favor da Ucrânia.
Sim.
Muito olhando a relação comercial
com a Rússia,
por causa dos fertilizantes. Que se dane a relação comercial, exato, que se dane, exato, os fertilizantes. E agora, não, cara, não merece nem comentário do que o Lula falou.
Foi uma agressão, entendeu, do Estado Internacional de Direito que a Rússia fez.
Exato.
É isso, ponto. E com terrorista não se negocia. O que a Rússia fez foi um ato de terrorismo. Exato. E é isso que nós deveríamos estar fazendo aqui, enquanto país. Nós deveríamos nos posicionar veementemente contra a guerra. Contra o que a Rússia fez.
Bom, vamos então nos encaminhando para o final do programa. Lembrando que a gente tem alguns indicadores importantes hoje para sair aí da China, entre eles o PIB, produção industrial, vendas do varejo, super importantes aí para acabar, enfim, entrando no radar aí dos investidores. Entendi. E a gente tem resultados corporativos durante toda a semana lá nos Estados Unidos. Inclusive, amanhã aí começa alguns resultados importantes de alguns bancos, até pra gente...
Geralmente, acho que sempre começa pelos bancos lá fora, né?
Acho que sim, né?
Vamos dizer assim, um regramento convencional. Assim, não é uma regra explícita, mas é o comum.
Mas, né, normalmente é o histórico, né? Até pra gente ver como que os bancos reagiram aí nos últimos meses, conforme...
Não, vai ser importante até pra gente já observar um pouco o guidance deles, em especial, né, os bancões, né? Porque se ventilou muito depois, né, da quebra do SVB, se isso geraria uma crise sistêmica nos bancos ou, né, o outro lado da moeda, se os bancões sairiam fortalecidos dado, né, uma saída de capitais ou de correntistas desses bancos menores ou regionais para ir para os bancões. Então a gente vai ter um excelente insight assim que começar a sair o resultado deles.
Perfeito. Agora eu vou passar a palavra para cada um aqui, para dar aí o último recado para a semana.
Galera, o negócio é o seguinte, tá?
Vai começar o programa.
No final do ano passado, eu coloquei ali um vídeo no meu canal que era pré ou pós fixado, e ali eu coloquei o que seria minha interpretação para Ibovespa e para dólar para o ano inteiro. E ali eu mencionei que eu esperava que o Ibovespa fizesse um fundo perto do dia 29 de março e fizesse uma perna de alta de 29 de março até mais ou menos 13 a 18 de junho, que seria o meu momento em que eu entenderia como uma nova data de inflexão no mercado. Aparentemente, por enquanto, o mercado está cumprindo exatamente essa ideia e está dentro de uma perna de alta, ainda numa tendência de baixa, são topos e fundos e recuos, mas sim, eu esperaria o mercado evoluindo até perto de 120 mil pontos até perto de junho. A gente viu muita pressão de compra entrando no setor elétrico, entrou muito dinheiro na CEMIG, na Elet6, na EQTL, na Copel, empresas que subiram muito forte.
Boa.
Tá? Entrou também bastante dinheiro no setor financeiro, muito dinheiro entrando em Banco do Brasil, muito dinheiro entrando em B3, C3, muito dinheiro entrando no setor financeiro como um todo. Ainda não entrou o suficiente em Bradesco.
Eu acho que essa alta continua, Sarner?
Eu acho que continua até junho. Até junho. Depois de junho, cara... A minha perspectiva, se continuar todo o cenário político-econômico atual, eu esperei que essa alta fosse até junho. Passado junho, retoma a tendência de baixa, volta a pressão de venda. E a minha projeção para final de ano, para Ibovespa, em torno de 83 mil pontos, lá por dezembro. Se
não mudar nada do ponto de vista político econômico.
Então sobe até junho e depois queda livre.
Isto. Então eu não estou absurdamente comprador, tá? Eu entendo que tem algumas operações casuais que eu estou fazendo swing trade de compras ali, swing trade de outra operação ali, mas realmente eu ainda não vejo como um sinal de fundo de longo prazo para o mercado Brasil.
Esse ano o sell in May and go away foi postergado um pouco.
É, sell in June and go away, exatamente, seria mais ou menos isso.
Maio, mês da queda.
Isso. É.
Gonzales, contigo a palavra.
Bom, acho só agradecer a presença de todos vocês. É importante que estejam comentando aqui no nosso chat aqui, também para ajudar a gente a guiar o programa. Muito legal a participação de todos e espero revê-los.
Compartilhar com os amigos, deixar um like, essas coisas todas, né? Isso é importante. Né?
Inscrever no canal, ativar o sininho. Todas essas recomendações são importantes para a gente. Então, desejar uma boa semana a todos, que façam boas operações e estamos sempre à disposição para ajudá-los.
Rafael Panon.
Concordo com o Storm. Eu até fiz uma postagem no Insta perguntando para a turma se acreditam na tendência de alta ou se era um voo de galinha. Eu acho que é um voo de galinha e o Ibovespa deve voltar a cair. Tem alguns ativos interessantes na bolsa. A gente está falando de 3R. Eu acho que 3R é um papel que está barato.
Despencou hoje ainda.
Despencou forte, mas eu acho que no médio e longo prazo é um ativo para se ter na carteira.
O problema é que a 3R, eles fizeram uma subscrição agora a R$24. É pouco provável que o preço não vá até lá. É bem provável que ele vá até lá. Ele vai até os 24.
O papel chegou a cair 15 e agora está voltando. Mas antes de começar o programa, estava caindo uns 10. Né? Eles vão fazer uma emissão bastante grande.
Eu gosto do papel.
Eu gosto também.
E olhando para atratividade, eu acho que dólar está atrativo. Para quem tem capital sobrando, fazer uma alocação, tem bonds, né, pagando boas taxas. Mercado americano tem ativos interessantes, mas o mercado americano talvez possa cair um pouco mais. Mas eu acho que vale sim, né, ter uma exposição à moeda do dólar nesse exato patamar.
Também acho.
Na bolsa, eu acho que a voo de galinha daqui a pouco volta a cair de novo. Um grande abraço e até a semana que vem. Um
abraço, pessoal.
Valeu, pessoal. Não esqueçam, semana que vem, segunda-feira, meio-dia, estamos de volta. Até lá.
Esperamos vocês lá, hein?
Boa semana. Tchau, tchau.